24 horas de informação para você. Até mais.
Jovem Pan News. O inimigo é invisível.
With this invisible enemy, we don't want that.
Coronavírus. Coronavirus pandemic.
Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível: a informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan. Sempre com você. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jornal da Manhã, segunda edição. Das 10 da manhã ao meio-dia. Oferecimento Loja e 100.
Fique bem. Vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
E nova linha Incrível Seara. Diversos pratos 100% vegetais com sabor e textura de carne.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Você pode se deliciar com os melhores pratos da gastronomia francesa na sua casa. Fredi no Delivery. Disponível no app iFood ou peça pelo telefone 31670977. 31670977. Estamos entregando de segunda a domingo, no almoço e jantar. Fredi, ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril de 2020 e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em FM, AM pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Olivia Fernanda e mais uma vez seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques?
Jovem Pan Agora.
Mais de 22 milhões de pessoas já se cadastraram para receber o auxílio emergencial de R$ 600. Segundo a Caixa, cerca de 40% dos cadastrados não tem conta em banco. João Dória pede para que a população de São Paulo não viaje no litoral, para o litoral no feriado de Páscoa. O governador prometeu liberar ainda nesta quarta-feira o auxílio de R$ 55 para 732 mil alunos da rede estadual para ajudar na alimentação em casa. E em meio à crise, o Conselho da Petrobras aprova um novo programa de desligamento voluntário. Os planos da estatal têm uma estimativa de retorno adicional de R$ 7,6 bilhões até 2025, com os novos desligamentos que envolvem cerca de 3.800 empregados. Espanha registra 757 novas mortes relacionadas ao novo coronavírus nas últimas 24 horas. Com isso, o número de óbitos subiu para 14.555, de acordo com dados do Ministério da Saúde. E Bernie Sanders desiste de concorrer à presidência dos Estados Unidos. O integrante do Partido Democrata anunciou suspensão de sua candidatura em reunião com sua equipe de campanha. Agora são 4 horas e 5 minutos e nós vamos atualizar os números de mortos e infectados pelo novo coronavírus ao redor do mundo. O levantamento diário do governo italiano contabilizou 542 mortos hoje, 62 a menos que ontem. Entretanto, o número de contágio aumentou 3.836 nas últimas 24 horas. O número total de falecidos é de 17.669 e o de infectados está em 139.422. Pelo segundo dia seguido, o Reino Unido registrou o recorde diário de mortes pela Covid-19, com 938 falecidos nas últimas 24 horas. Os dados do Ministério da Saúde britânico apontam 7.097 mortos e 232.708 infectados desde o início da pandemia. As mortes por coronavírus também voltaram a crescer na Espanha pelo segundo dia consecutivo. Foram para 757 óbitos em 24 horas. O país tem 146.690 casos confirmados e um total de 14.555 mortos. Já os Estados Unidos superaram nesta quarta-feira os 400 mil casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com contagem da Universidade Johns Hopkins. A pandemia também deixou pelo menos 12.936 mortos nos Estados Unidos, que é o país do mundo com mais infecções confirmadas. 401.116, segundo a contagem da universidade. E por fim, o Brasil registrou 114 mortes pelo novo coronavírus em 24 horas e o total de óbitos no país desde o início da crise da Covid-19 subiu para 667. É o maior número de mortes registradas em um dia. Lembrando que esses dados no Brasil serão atualizados nesta tarde. Agora são 4 horas e 7 minutos e o governador de São Paulo, João Dória, anunciou novas medidas contra o coronavírus. Assunto para o repórter Victor Moraes.
O governador João Dória fez um apelo à população de São Paulo, que não viajem nesse feriado de Páscoa. Aqueles que estavam pensando em ir para a praia, de nada vai adiantar, segundo Dória, porque as praias, tanto do litoral norte quanto do litoral sul, estarão fechadas neste feriado. O primeiro anúncio feito pelo governador aqui no Palácio dos Bandeirantes foi com relação a autorizar a merenda em casa, que vai beneficiar 113 mil estudantes da rede pública estadual, que vão receber, cada um deles, o pagamento de R$ 55,00 por mês. A medida recebeu um investimento de R$ 80 milhões para os meses de abril e maio, podendo ser prorrogada nos próximos meses. O pagamento vai ser feito por um aplicativo e a medida vai vigorar enquanto as aulas presenciais estiverem suspensas. O benefício vale apenas para os alunos que estão cadastrados na rede estadual, cadastrados no CadÚnico e também os beneficiários do Bolsa Família. A segunda medida anunciada pelo governador João Dória foi com relação ao controle do PROCON, um controle mais rígido. O governo criou até uma Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor. A gente sabe que algumas empresas, alguns comerciantes se aproveitam dessa crise para poder ganhar dinheiro, e não pode. Então, Dória, juntamente com o secretário Fernando Capês, pediu para que o PROCON seja mais rígido para coibir, multar ou até prender as pessoas que estiverem vendendo álcool gel e botijão de gás por um preço abusivo. Por último, João Dória mandou um recado para o presidente da República, Jair Bolsonaro, que criticou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e cobrou um posicionamento do infectologista Davi Wippe, se ele tomou ou não a cloroquina. Dória citou o episódio em que Bolsonaro precisou ser tratado por médicos quando levou a facada no abdômen e foi levado aqui para o hospital Albert Einstein. O governador pediu, então, para que o presidente respeite a medicina e também respeite os médicos.
A Câmara dos Deputados começou sua sessão de hoje às 14 horas para analisar propostas de combate ao coronavírus. Também está na pauta a medida provisória do contrato verde-amarelo e a proposta que muda várias regras para ingresso e manutenção dos estados no regime de recuperação fiscal, conhecida como Plano Mansueto. Quem traz as informações é o repórter Levi Guimarães, direto de Brasília. Vamos conversar ao vivo. Boa tarde, Levi.
Muito boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que nos ouve, que nos acompanha. Pois é, a Câmara está analisando neste momento um projeto de socorro financeiro aos estados. É um projeto com medidas principalmente de curto prazo, em que são concedidos empréstimos na ordem de até 50 bilhões de reais para todos os estados, para compensar a perda que esses estados vêm tendo com a arrecadação, principalmente com a arrecadação do ICMS, que é a principal fonte, né, dos estados atualmente. Em contrapartida, os governos estaduais não podem oferecer reajustes salariais aos servidores, porque, de acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, isso seria uma incoerência nesse momento em que todo mundo está tendo que apertar as finanças, ampliar o gasto e com foco, claro, nesse combate ao novo coronavírus.
Levi, desculpa a interrupção, nós vamos ter que cortar porque nós estamos com alguns problemas no áudio e já retornaremos a conexão com o Levi Guimarães para as informações ficarem bem claras. Agora são 4 horas e 11 minutos e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, sofreu críticas após flexibilizar a quarentena. Nós também vamos com essa notícia depois. Antes, nós vamos com Carlos Aros.
Boa tarde a todos. O governo de São Paulo anunciou parceria com a operadora de telefonia Vivo para utilizar os dados de conexões da rede móvel para estabelecer um mapa de calor que vai ajudar na tomada de decisão pelo governo do estado de São Paulo e também pelo centro de contingência que está atuando no combate ao coronavírus sobre o isolamento social, sobre os próximos passos, tentar prever os próximos passos da caminhada da doença aqui no estado de São Paulo. A operadora de telefonia, assim como outras operadoras estão fazendo no âmbito federal, vai fornecer não os dados dos indivíduos, mas os dados de um grande número de usuários, ou seja, o apontamento de tendências. São informações anonimizadas que vão servir para o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui de São Paulo, trabalhar para desenvolver esse mapa de calor. Esses dados estão disponibilizados em uma nuvem que vai ser acessada pelo IPT em um trabalho que já começou. O governo do estado entende, assim como o exemplo já foi, assim como outros países já adotaram, que utilizar essas informações é o melhor caminho para entender o comportamento das pessoas e dos deslocamentos. Se é justamente por causa do encontro das pessoas que a doença caminha, estabelecer a movimentação dos indivíduos favorece a compreensão de como a Covid-19 vai se estabelecer e ocupar espaços pelo estado de São Paulo. A Vivo é a operadora com um espaço grande no market share aqui do estado de São Paulo e por isso é parceira do governo do estado nesse segmento. No âmbito federal, vale lembrar, Vivo, TIM, Oi e outras operadoras estão fornecendo para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações as informações para abastecer esse banco de dados, que também vai ter a mesma finalidade, fazer com que os celulares, se os acessos dos celulares à rede móvel, identifiquem o deslocamento e a mobilidade das pessoas. É importante ficar claro que, embora pareça que as operadoras estão fornecendo os dados dos celulares dos indivíduos para o governo do estado, isso não ocorre. As informações que são entregues são aquelas informações do ponto de acesso da linha telefônica à célula da rede móvel em uma determinada localidade, ou seja, é o ponto de acesso que os indivíduos fazem quando estabelecem uma conexão com a internet móvel no 4G ou quando fazem uma ligação telefônica. Essa identificação ela é possível de ser feita e ela é necessária porque cada aparelho tem uma identificação e essa identificação é repassada à antena, não é, que faz a disponibilização do sinal pela provedora de telefonia em uma determinada região. Quando todos os acessos concentrados são levados para esse campo de Big Data, aí, para esse espaço de coleta e análise de dados, você tem o entendimento sobre volume de acessos em uma determinada região e os deslocamentos, como esses acessos foram migrando de uma região para outra. Isso determina o deslocamento, a concentração maior ou menor de pessoas em uma determinada região. Por isso que o governo do estado, em um comunicado que foi feito hoje, identifica que a melhor forma de mostrar como esses deslocamentos estão acontecendo é por meio de um mapa de calor, que vai mostrar se há mais pessoas ou menos pessoas em uma determinada região. De todo modo, Lívia, a mesma coisa que eu disse há poucos dias quando o sindicato que representa as operadoras de telefonia fez a manifestação sobre essa parceria com o governo federal, eu reitero aqui. É preciso observar essas parcerias e essa coleta de dados com olhos atentos. Muito embora as intenções sejam positivas, há uma série de questões envolvendo privacidade dos usuários. E se em uma primeira leitura nós não estamos invadindo a privacidade das pessoas para promover essa fiscalização sobre a Covid-19, sobre o coronavírus, nós temos que tomar cuidado para que isso não aconteça por meio de ataques cibernéticos, falhas e outros meios. Por isso que toda essa relação tem sido reforçada pelas empresas de que segue protocolos rígidos de segurança e está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, que entraria em vigor agora no final deste ano.
Carlos, falando ainda sobre essa questão de monitoramento, recentemente o Google divulgou um relatório também mostrando a diminuição da circulação de pessoas pelo mundo. A empresa, né, o Google, analisou os dados de 131 países, incluindo o Brasil, e foi comprovada a desaceleração no deslocamento no Brasil. As lojas e os estabelecimentos de entretenimento tiveram uma queda de 71% no movimento, por exemplo, não é mesmo?
O Google consegue fazer isso porque é simplesmente a empresa que detém o sistema operacional mais utilizado no mundo, que é o iOS. Que o iOS é da Apple, que é o Android. Ato falho. E o Android, como está presente em um grande número de aparelhos, permite que o Google tenha esse mapa de calor também nessa mesma medida. Outros recursos que estão vinculados ao sistema de mapas e monitoramento de GPS do Google, né, o Google Maps, o próprio Waze, que também é do Google, faz com que seja possível identificar acesso a restaurantes, a comércios, enfim, a prédios comerciais. É a mesma lógica que aquelas pessoas que procuram por um estabelecimento no Google e encontram aquele mapinha sobre a frequência, qual é o pico de lotação do estabelecimento. O Google tem essa informação porque sabe dos deslocamentos das pessoas e também por check-in que as pessoas fazem nesses locais. E, claro, essa mesma tecnologia vai ser adotada agora, com algumas adaptações, pelo mapa de calor que vai ser fornecido por meio dos dados de acesso à rede móvel.
Tá bem, Carlos Aros, obrigada aí pela conversa, pelas informações e até mais.
Até mais.
Agora são 4 horas e 17 minutos e agora sim vamos voltar a falar com o Levi Guimarães. A Câmara dos Deputados começou sua sessão de hoje às 14 horas para analisar propostas de combate ao coronavírus e também está na pauta a medida provisória do contrato verde-amarelo e a proposta que muda várias regras para o ingresso e manutenção dos estados no regime de recuperação fiscal, conhecido como Plano Mansueto. Levi Guimarães tem mais informações e agora espero que dê certo, né, Levi? Boa tarde.
Boa tarde, Lívia. Tomara que sim. Pois é, a Câmara dos Deputados segue analisando esse projeto, que é um plano de ajuda financeira aos estados para enfrentar essa crise, né, com o combate ao coronavírus. É um projeto com medidas de curto prazo, em que vão ser concedidos empréstimos aos governos estaduais, na ordem de até 50 bilhões de reais, para compensar as perdas de arrecadação que eles estão tendo, principalmente por causa do ICMS, né? A queda de arrecadação do ICMS. Em contrapartida, os estados não podem oferecer reajustes salariais aos servidores neste ano, porque aí, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, isso seria uma incoerência com o momento que o país vive, já que o foco agora são as ações de combate ao Covid-19. A previsão é que esse projeto gere um impacto fiscal de até R$ 35 bilhões de reais no orçamento da União, e esse é um tema que vem sendo discutido já há alguns dias. A intenção inicial era votar o Plano Mansueto, que você até citou, que foi um projeto enviado pelo governo federal no ano passado, que visa justamente socorrer os estados com maior dificuldade financeira. Só que o Plano Mansueto é um projeto que visa o médio e longo prazo, e ele, como eu disse, ele serviria mais para os estados em maior dificuldade financeira. Então, o que os deputados entenderam é que agora necessitaria de um texto mais abrangente que envolvesse todos os estados. Foi o que disse hoje, por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Vamos ouvir.
Todos os estados vivem a mesma angústia, a necessidade de recomposição de receitas para o enfrentamento à crise. Então, a nossa proposta, ela vai muito próxima do que muitos quadros, né? Muitos técnicos defendem.
Pois é, o Plano Mansueto ele ainda deve ser votado pela Câmara, mas ele foi postergado, deve ser analisado talvez no segundo semestre, em um momento posterior à crise, porque o Congresso entendeu que agora precisaria de um outro texto. A Câmara também tenta votar no dia de hoje ou no máximo amanhã a medida provisória do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo. É um programa que busca incentivar a criação de empregos para jovens de 18 a 29 anos de idade que ganham até um salário mínimo e meio. Esse texto livra tanto o funcionário contratado por essa modalidade como o empregador de pagarem algumas contribuições, algumas taxas, mas aqui na Câmara alguns partidos são contra essa medida provisória, não querem votar, principalmente os partidos de oposição. E essa medida provisória, ela precisa ser aprovada pela Câmara e depois pelo Senado até o dia 20 agora de abril, porque senão ela vai caducar e vai perder a validade. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também falou sobre essas travas em torno do texto.
É mais um debate ideológico em cima das leis trabalhistas. É importante que ela vá à voto. Na minha opinião, mesmo que uma parte importante fique fora e que seja reintroduzida em outra medida provisória, é importante que a gente aprove temas que estão dentro da medida provisória.
E também está na pauta da Câmara no dia de hoje, mas também pode ser que fique para amanhã, uma ampliação do alcance do auxílio emergencial de R$ 600 aos trabalhadores informais. Esse projeto foi uma ideia lá do Senado, já foi aprovado pelos senadores, e ele concede também esse benefício a pelo menos mais 20 categorias, além daquelas que já estão previstas no projeto que já está em vigor, né? Já foi sancionado, e aí envolveria, por exemplo, pescadores, diaristas, taxistas, entregadores de aplicativos, motoristas de aplicativos, também os caminhoneiros, e ainda as mães adolescentes e pais solteiros. Portanto, nessa semana, a pauta é bastante cheia aqui na Câmara dos Deputados. Lívia.
Levi, o governo publicou também uma medida provisória na noite de ontem que libera mais uma rodada de saque do FGTS no valor de R$ 1.045. Essa MP também acaba com o fundo do PIS/PASEP. Você pode detalhar melhor para a gente?
Pois é, Lívia. Quem participa, quem está cadastrado no PIS/PASEP, vai ter esse patrimônio acumulado no PIS/PASEP todo transferido para o FGTS. Isso vai acontecer a partir do dia 31 de maio deste ano. Essas pessoas já vão ser automaticamente cadastradas no FGTS, no Fundo de Garantia, e aí elas estarão autorizadas a sacar até R$ 1.045 cada uma. Esse saque ele vai ficar disponível a partir do dia 15 de junho até 31 de dezembro deste ano. O cronograma dos saques ainda vai ser definido e ainda vai ser divulgado pela Caixa Econômica Federal. E aí as contas de quem está no PIS/PASEP e vai para o FGTS, elas passam a ser remuneradas pelos critérios aplicados às contas do FGTS. Portanto, é mais uma dessas medidas do governo, né? Assim como o auxílio de R$ 600, também a ajuda a micro e pequena empresa. São mais uma dessas medidas para tentar amenizar o impacto, né, da crise do coronavírus sobre grande parte dos trabalhadores. Lívia.
Exatamente, Levi. Muito obrigada pelas informações. Qualquer novidade, voltaremos a conversar. Agora são 4 horas e 24 minutos e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, sofreu críticas após flexibilizar a quarentena. Mais detalhes então com o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Apesar da pesquisa do Datafolha ter mostrado aí uma alta aprovação do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, né, nas medidas no combate ao coronavírus, o mesmo vale para o governador de São Paulo, João Dória. Por aqui, um dia de críticas e cobranças ao governo do estado do Rio de Janeiro, que decidiu dar uma aliviada, uma afrouxada nas medidas de isolamento para cerca de 30 cidades, especialmente aquelas ali do norte, noroeste do estado e também algumas do sul fluminense. Segundo o governo do Rio de Janeiro, isso foi possível porque não há incidência de casos de Covid nesses cerca de 30 municípios. Mas, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, se não tem testagem em massa, né, em grande volume, como é possível ter esta garantia? Além disso, o decreto do governador Wilson Witzel estabelece que as próprias prefeituras dos municípios tenham suas barreiras sanitárias, ou seja, barreiras nas principais entradas e saídas das cidades, dos municípios, para evitar que um morador de uma outra cidade, eventualmente com casos de Covid-19, entre nesse município em tese isolado. Alguns desses prefeitos, inclusive, já entraram em contato com o governador Wilson Witzel e disseram que não pretendem ou não gostariam de afrouxar, de relaxar, ou não têm estrutura, não têm condições para montar essas barreiras sanitárias. Lembrando que, apesar desses 30 municípios terem sido liberados totalmente, integralmente, do isolamento social, as escolas continuam fechadas nessas cidades para evitar concentração e aglomeração. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, os números oficiais da Covid-19 vão ser divulgados daqui a pouco pela Secretaria Estadual de Saúde. Devemos chegar à marca centenária de óbitos. O último balanço apontava para 89 mortes, mas já confirmamos na Baixada Fluminense mais 3 mortes lá em Duque de Caxias. E aí, com os outros óbitos que vão ser confirmados, chegaremos aí nesta quarta semana de quarentena à marca centenária e passaremos dos 1.700 casos confirmados em mais da metade dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. A capital continua sendo a grande concentradora de casos de coronavírus, mais de 80% até agora. Voltando à questão do decreto, o governador Wilson Witzel até disse que se mudar a situação nessas cidades onde houve o alívio, o afrouxamento, uma maior liberdade de circulação interna, ele pode dar um passo atrás, pode recuar. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, mais de 1.000 profissionais da área da saúde já foram afastados de suas funções aqui no Rio de Janeiro, seja na rede municipal, seja na rede estadual, por conta de suspeita de coronavírus ou porque realmente esse profissional está contaminado, pegou o Covid-19. Esse é um número bastante expressivo que diminui a tropa, né, de combate ao avanço da doença aqui no Rio de Janeiro. Por outro lado, uma boa notícia que agora começa a ser divulgada pelas autoridades de saúde do Rio de Janeiro: o número de pessoas curadas da doença é muito maior do que esse número aí, centenário, de óbitos por Covid-19. O último balanço aponta para 338 pessoas que pegaram a doença, pegaram Covid-19 e conseguiram se safar, conseguiram vencer essa luta, essa batalha contra o chamado inimigo invisível. Aqui no Rio de Janeiro, uma preocupação também financeira para fechar com relação aos gastos necessários para o enfrentamento ao Covid-19. Prefeitura pedindo recursos apreendidos pela Lava Jato para investir nesse combate, quer ajuda do governo federal, conseguiu aí já suspender a dívida com a União, e o governo do estado do Rio de Janeiro pedindo, pressionando ajuda do presidente Bolsonaro, apesar da divergência política que existe entre os dois. O Rio de Janeiro está aumentando as suas despesas e com uma perspectiva bastante significativa de redução na sua receita, podendo ter o que era para ser um déficit de 11 bilhões de reais, para algo em torno de R$ 26 bilhões nesse ano de 2020. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Obrigada, Viga. Após as atualizações do Rio de Janeiro, nós vamos ao Rio Grande do Sul. O repórter Felipe Vicari nos atualiza também sobre a situação do coronavírus por lá. É com você, Vicari.
Conforme informações do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, o Rio Grande do Sul confirmou, nesta quarta-feira, 555 casos de Covid-19. Ainda houve aumento no número de fatalidades, subindo para 9 as pessoas que acabaram morrendo devido à doença. Na manhã de hoje, quarta-feira, também foi registrada a primeira morte de profissional da saúde no estado. Trata-se de Mara Rúbia Silvia Cáceres, de 44 anos. Ela era técnica de enfermagem que trabalhava na emergência do Hospital Conceição, na cidade de Porto Alegre. Mara Rúbia estava internada na UTI desde o último dia 2. Ela tinha histórico de doenças respiratórias. Também hoje, quarta-feira, em portaria publicada pela União, o decreto de calamidade pública do Rio Grande do Sul, em função do novo coronavírus, foi reconhecido. O documento já está em vigor desde o último dia 19 de março, mas agora tem reconhecimento em âmbito nacional. A situação garante ao Estado o repasse de recursos federais, como a antecipação de benefícios sociais, a prorrogação de pagamentos de empréstimos, além de liberação de seguros, entre outras medidas de apoio. Ainda, de acordo com o decreto estadual, seguem mantidas as medidas como a proibição do transporte interestadual entre o Rio Grande do Sul e os demais estados brasileiros e também restrições no comércio.
Obrigada, Vicari. Este é o Jovem Pan agora com informações do Brasil e do mundo. E agora vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. Voltamos já.
Jovem Pan, agora.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
O coronavírus afeta todos nós de alguma forma e nos impõe desafios enormes. Para superar esse momento, temos que nos unir. Por isso, a Jovem Pan reforça o compromisso firmado há décadas com ouvintes, espectadores e internautas. Estaremos 24 horas no ar com você, apresentando uma programação 100% voltada ao combate dessa pandemia. Nossos apresentadores, repórteres e comentaristas vão levar até você informações em tempo real, sempre com a melhor análise. Fique em casa. Fique ligado em todas as nossas plataformas. Jovem Pan, 24 horas no ar com você. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
pingos nos is.
Silvio Navarro, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan.
Os pingos nos is.
De segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília. Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo, agora são 4 horas e 34 minutos pelo horário de Brasília. Faz 18 graus aqui na capital paulista, um dia friozinho. E nós vamos para o interior de São Paulo. Um estudo da Unesp aponta que cidades do interior paulista com maior risco de difusão da Covid-19 é o assunto do Alexandre, do repórter Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde para você também que acompanha esta edição do Jovem Pan Agora. E um estudo realizado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, mapeou as 13 principais cidades do interior do estado de São Paulo com condições de difusão do novo coronavírus. O estudo realizado pelo professor Raul Guimarães faz uma relação entre geografia e saúde e traz apontamentos importantes, incluindo a taxa de mortalidade, casos nas cidades e pesquisas realizadas no Google e também em redes sociais nesses municípios. Este estudo visa e tem como objetivo ajudar prefeitos e secretários municipais em tomadas de decisões, como compras de equipamentos e enfrentamentos, ações para enfrentamento do Covid-19. A pesquisa aponta entre as principais cidades São José dos Campos, Piracicaba, Campinas, Araraquara, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Marília e Araçatuba. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
E Câmara de São Paulo se mobiliza para aprovar verba que será usada no combate ao coronavírus. O assunto é para o repórter Marcelo Matos. Boa tarde, Marcelo.
Olá. Boa tarde, Lívia, ouvintes e internautas. A Câmara de São Paulo vai aprovar hoje, em sessão virtual, a destinação de R$ 38 milhões de um fundo do Legislativo paulistano para a Prefeitura de São Paulo no combate à pandemia do coronavírus, uma verba que será destinada, então, portanto, à saúde municipal. Havia expectativa da votação de um projeto que mexeria com os impostos municipais, IPTU, ISS e TBI. Seria uma prorrogação dos vencimentos por 180 dias e também a suspensão de todas as taxas municipais por 120 dias. Um projeto que não agrada a Prefeitura de São Paulo. Ontem mesmo, o prefeito Bruno Covas manifestou sua contrariedade em relação a esse texto, garantindo que a Prefeitura não pode abrir mão de receita nesse momento, justamente para o combate à pandemia do coronavírus. Então, esse projeto polêmico ficou para a semana que vem. Mas há o consenso hoje na sessão para a destinação de R$ 38 milhões de um fundo do Legislativo para a Prefeitura de São Paulo numa ação à saúde pública e o coronavírus. A Assembleia Legislativa de São Paulo também está reunida em sessão virtual. O presidente Cauê Macris comandando é o único presente no plenário, exemplo de Eduardo Tuma na Câmara de São Paulo. E nesse momento, então, os deputados estão discutindo o projeto que libera a utilização dos fundos estaduais, que esses recursos sejam direcionados, portanto, ao Tesouro do Estado, e aí o governador João Dória pode, então, dar a destinação desses recursos. O líder Carlão Pinhatari, o deputado tucano, garantiu já a sua preocupação em relação até à folha de pagamento estadual a partir do mês de junho. Então, esses fundos seriam destinados justamente nesse momento ao combate e à pandemia ao coronavírus. Então, são informações nesse momento da Alesp, da Câmara Municipal de São Paulo. Daqui a pouco voltamos. Até mais, Lívia.
Mais, Marcelo, obrigada. Os Correios temem greve em meio à pandemia da Covid-19. Quem traz mais informações sobre este assunto é o repórter Vinícius Nunes.
Funcionários dos Correios ameaçam parar em meio à pandemia do coronavírus. A Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores dos Correios deve, nesta quinta-feira, anunciar a decisão que vê a possível paralisação como forma de proteger os trabalhadores contra os riscos de contaminação da Covid-19. Neste período de isolamento social devido à pandemia, as compras pela internet cresceram cerca de 30% e a demanda se reflete em mais trabalho para o serviço postal. A decisão impacta diretamente toda a região metropolitana de São Paulo e cidades do interior. E se aprovada, também chega ao estado do Rio de Janeiro. A possível paralisação preocupa, pois o eixo Rio-São Paulo corresponde a mais da metade do movimento postal do Brasil. No final de março, os Correios anunciaram uma série de medidas de prevenção nos postos de trabalho, como a intensificação da higienização e limpeza dos equipamentos e o afastamento de funcionários que tiveram contato com pessoas infectadas. Ainda assim, os trabalhadores promoveram um abaixo-assinado solicitando equipamentos de proteção como máscaras e luvas adequadas para o trabalho. Segundo um estudo do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, o coronavírus chega a sobreviver por até 24 horas no papelão e 3 dias em superfícies plásticas. O sindicato da categoria apresentou uma ação contra os Correios, solicitando os materiais de proteção. O juiz Sérgio Polastro Ribeiro, da Terceira Vara de Bauru, no interior de São Paulo, concedeu uma liminar que acatou em parte o pedido dos funcionários da região. Após recorrer, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos conseguiu um mandato de segurança para continuar as atividades sem ter que fornecer os materiais. A gestão distribuiu aos funcionários um termo de recusa para quem não aceitar trabalhar sobre as condições estabelecidas. No documento, a empresa afirma que, ao assinar, o trabalhador estará sujeito a punições administrativas.
De olho no relógio, 4 horas e 40 minutos. E a pandemia de coronavírus está alterando o consumo de gás da população. Assunto para o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. O consumo por gás do tipo GLP disparou desde o início da pandemia. Segundo fontes da Jovem Pan dentro da Petrobras, a demanda aumentou mais de 20%, diferentemente do que a gente vê para outros combustíveis. Caso de querosene de aviação, que é o combustível dos aviões, né? Diesel e também gasolina. Por que está havendo esse aumento no consumo de gás do tipo GLP? As pessoas estão mais em casa, quarentena, isolamento, distanciamento, confinamento. Ou seja, há maior consumo deste produto domesticamente. Além disso, muitos estão com medo, com receio da falta do combustível, que a Petrobras garante que não vai acontecer, não há risco de desabastecimento. E aí, muitas pessoas decidiram se estocar. Por isso, esse aumento da demanda de mais de 20%. A Petrobras tem feito algumas manobras, alguns ajustes e também aumentado a importação de GLP, de gás de cozinha, de 13 quilos para atender o aumento da demanda interna. Além disso, nas últimas horas, a Petrobras antecipou a operação de um duto que conecta São Bernardo do Campo à refinaria de Capuava. Com isso, a empresa lá em Mauá consegue aumentar o volume de entregas, o volume diário de disponibilidade de gás de botijão em aproximadamente 254 mil botijões de 13 quilos ao dia. Lembrando a você, amigo ouvinte internauta da Jovem Pan, que se a demanda por gás GLP, gás de cozinha, aumentou mais de 20% por conta da pandemia, a demanda por diesel caiu mais de 60%, por gasolina mais de 50% e querosene de aviação mais de 80%. Para fechar, eu conversei nesta quarta-feira com o presidente executivo do Sindicato das Operadoras de Telefonia. Ele estava me falando também sobre esta demanda maior por dados, por serviços de telecomunicações durante o período da pandemia, muita gente trabalhando em casa, remotamente, fazendo home office. Ele me disse, o Marcos Ferrari, que o tráfego aumentou mais de 30%. O tráfego doméstico cresceu bastante, enquanto que o tráfego de dados para as empresas, o tráfego corporativo, caiu vertiginosamente. Mas o saldo entre corporativo e doméstico é de mais de 30%. Segundo ele, diante desse cenário de incerteza, dificuldade, turvo com relação ao futuro da economia, o melhor caminho, segundo Ferrari, neste momento, era o governo esquecer a ideia de promover ainda este ano o leilão da tecnologia 5G para telefonia móvel. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Ainda sobre a Petrobras, em meio à crise do coronavírus e do petróleo, o Conselho da Estatal aprovou um novo programa de desligamento voluntário. Os planos da Petrobras têm uma estimativa de retorno adicional de R$7,6 bilhões até 2025, com os novos desligamentos, que envolvem cerca de 3.800 empregados. Segundo a estatal, as medidas são parte de um plano de resiliência para reduzir custos e sobreviver a um cenário de preços de petróleo baixos. Agora são 4h44 e, como destacamos agora há pouco com o Levi Guimarães, o governo publicou no fim da noite desta terça-feira uma medida provisória para a liberação do saque extraordinário de até R$ 1.045 de contas ativas e inativas do FGTS a partir do dia 15 de junho e até o dia 31 de dezembro. A equipe econômica realiza neste momento uma coletiva para detalhar a MP e quem acompanha e traz as atualizações é a repórter Luciana Verdolin, direto de Brasília. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. O governo faz questão de ressaltar que esse saque extraordinário do FGTS não vai comprometer a saúde financeira do fundo, não. Não vai comprometer, inclusive, investimentos que são feitos pelo Fundo de Garantia em projetos de habitação. São recursos extraordinários, eles estão pegando um aporte também daquele fundo do PIS/PASEP, valores que não foram sacados pelos trabalhadores nos últimos anos, eles estão pegando esse dinheiro, juntando com o fundo de garantia para permitir esse saque extraordinário a partir do mês de junho. Agora, está valendo ainda aquela proposta do governo do saque aniversário, que começa em breve e leva em consideração a data de aniversário dos correntistas do FGTS. Isso não vai impactar também na meta fiscal do governo, porque não é uma despesa da administração federal. São recursos que já estavam disponíveis, recursos que vão ser importantes na injeção de dinheiro na economia brasileira, segundo a área econômica, vão ser beneficiados 60 milhões de trabalhadores, R$36 bilhões deverão ser investidos, né, injetados na economia brasileira. 30 milhões de trabalhadores vão poder sacar tudo que tem no fundo de garantia até o limite de R$ 1.045. Com os saques que já foram feitos no ano passado, algo em torno aí de 88% dos trabalhadores vão ter sacado tudo que tinha depositado no fundo de garantia, fazendo inclusive girar a economia brasileira. Vale ressaltar que o governo faz questão de deixar muito claro que tudo isso faz parte aí daquelas medidas de apoio à sociedade brasileira para fazer frente à crise, né, que está se implementando aí em todo o país, que está sendo sentida em todo o país, principalmente por conta de comércio fechado, as pessoas, algumas estão tendo redução de salário, estão com risco de perder seus empregos, são medidas emergenciais que estão sendo anunciadas pelo governo federal. Daqui a pouco, às 5 da tarde, a gente tem um balanço do Ministério da Saúde com os novos dados do coronavírus no país, dados que são atualizados diariamente. E a expectativa hoje também, Lívia, é de pronunciamento, um novo pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro logo mais à noite em rede de rádio e televisão. Tem até uma postagem de um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais dizendo que o presidente vai se mostrar aí mais uma vez como um grande líder do país, fazendo frente aí aos problemas que estão sendo enfrentados.
Luciana, então, só para ficar bastante claro para o ouvinte, espectador, que ainda tenha dúvidas, o saque do FGTS, além de R$ 1.045, né, também valerá o saque aniversário, né?
Esse novo saque é uma coisa extraordinária, é uma medida que foi anunciada agora, o governo descobriu, a equipe econômica, eles até explicaram aqui agora há pouco, que ainda em dezembro do ano passado o Ministério da Saúde alertou a equipe econômica que a gente podia ter problema, que estava tendo um vírus novo lá na China, que estava causando muito estrago, então pediu aí apoio da equipe econômica, levando em consideração que a economia brasileira poderia sofrer aí alguns reflexos negativos. Então, isso é uma medida emergencial, um saque extraordinário. Quem já está previsto de fazer o saque aniversário, que é um valor até um pouco maior, levando-se em consideração os valores depositados, isso está mantido. O que foi anunciado anteriormente pelo governo está mantido, o saque aniversário vai ser feito normalmente, como já estava previsto no calendário do Fundo de Garantia e da Caixa Econômica Federal. A novidade é esse saque extra de até R$ 1.045, que vai ser feita a partir de junho.
Tá ótimo, Luciana. Ficou bastante claro. Obrigada pelas informações. Qualquer atualização, a gente volta na programação. Agora são 4h48 e vamos falar do cenário internacional. O integrante do Partido Democrata, Bernie Sanders, desistiu de concorrer à presidência dos Estados Unidos. E para falar mais sobre isso, é claro, sobre o avanço do coronavírus, nós vamos a Nova York conversar com a Mariana Giangiacomo ao vivo. Boa tarde, Mariana.
Oi, Lívia. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Lívia. Bernie Sanders abandonou a corrida eleitoral aqui nos Estados Unidos e agora Joe Biden deve ser o candidato do Partido Democrata que vai disputar as eleições presidenciais em novembro deste ano contra Donald Trump. Não é uma surpresa, isso já era esperado e já estava praticamente impossível para o Sanders alcançar o Biden e conseguir a nomeação pelo partido, mas agora então ele fez esse anúncio oficialmente e fez o pronunciamento de despedida agora na tarde desta quarta-feira. Bernie Sanders disse então que vai continuar apoiando Joe Biden, sim, que vai se unir a Joe Biden para que os dois consigam tentem derrotar Donald Trump em novembro nas eleições presidenciais. Mas olha, esse pronunciamento de despedida dele foi muito mais focado nas próprias conquistas durante essa corrida eleitoral do que em elogiar o Joe Biden, viu? O Sanders, ele foi ali econômico nos elogios a Joe Biden, falou sobre essa questão da União, que vai, é claro, apoiar a candidatura de Biden, mas se limitou a dizer que Biden era um homem decente. Sanders também falou que reconheceu a popularidade dele entre os mais jovens, disse que estava ganhando a batalha ideológica, disse que a ideologia dele estava ganhando no país, mas não estava ganhando nas urnas. E ele disse também que, apesar de abandonar a corrida eleitoral, vai continuar, sim, conquistando delegados. Isso acontece por quê? Porque ele está tentando provar a relevância entre o eleitorado democrata para que consiga ali ter uma certa influência sobre a plataforma de campanha e sobre as promessas e propostas da campanha de Joe Biden, né? Só para a gente relembrar alguns pontos importantes, então, dessa trajetória, né, de eleições, que até as eleições acabaram ficando meio esquecidas aqui, né, deixadas de lado aqui nos Estados Unidos em meio a toda essa situação do coronavírus. Mas então, as primárias, no começo do ano, Bernie Sanders saiu na frente, Joe Biden tinha até ficado um pouco ofuscado nessas primeiras eleições primárias, mas aí nas prévias da Carolina do Sul, Joe Biden recebeu um apoio importante de um congressista aqui nos Estados Unidos e aí começou a ganhar mais visibilidade, começou a ganhar mais apoio de outros candidatos também que, conforme iam desistindo da corrida eleitoral do Partido Democrata, apoiavam Joe Biden. E aí, na super terça, ele decolou de vez, saiu na frente, conseguiu ali 10 dos 14 estados que tiveram eleições primárias em um único dia, e aí foi ficando impossível mesmo para o Sanders seguir em frente. Então agora, essa é a disputa que a gente deve ver no mês de novembro. Joe Biden, do Partido Democrata, um candidato que se apresenta como uma alternativa mais moderada, mais ao centro do partido, e já foi vice-presidente, né, de Barack Obama, e Donald Trump, é claro, tentando a reeleição, Lívia.
Bom, Mariana, e nós não podemos deixar de falar do coronavírus. O estado de Nova York registrou um novo recorde de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Você pode detalhar esses números e como está a situação por aí em Nova York e em todos os Estados Unidos?
Pois é, Lívia, infelizmente, né, a situação continua muito complicada aqui em Nova York. Foram 779 mortes em um só dia. E o estado de Nova York já tem pelo menos 6 mil mortes causadas pelo coronavírus. É um número muito grande, a gente pensa, é um número maior de vítimas até do que o número de vítimas do 11 de setembro. Então aí a gente consegue ter uma noção de como é que está a situação aqui, né? Essa cidade de Nova York, que já passou por tanta coisa. Claro, esses números são de todo o estado de Nova York, mas a cidade aqui de Nova York é particularmente afetada por toda essa situação. Nos Estados Unidos, em todo o país, já são mais de 400 mil casos registrados e a maior parte dos estados, mais de 40 estados, na verdade, tem ordens de isolamento social, sim. O que acontece? O governo federal recomenda que todos os estados adotem essas ordens de distanciamento social, mas como cada estado aqui tem muita autonomia, cada governador acaba definindo, né, o que quer fazer e de que forma quer aplicar essas ordens de distanciamento social. Aqui em Nova York, o governador chegou até a aumentar a multa para quem descumprir esse tipo de ordem. Quem desrespeitar essa medida deve pagar agora uma multa que pode chegar aos $1,000. Antes, o valor máximo da multa era de $500 e agora foi para $1,000. Então, aqui realmente existe essa preocupação maior. E o governador, apesar desse número maior de mortes, né, esse número que vem crescendo, diz que o estado chega a uma estabilização, a um achatamento da curva no número de casos, né, quando aquela curva está estável, antes de o número de casos começar a cair. O que acontece? Essas mortes são de pessoas que já estavam no hospital, pessoas que já estavam em situação grave, mas o número de hospitalizações de pessoas que são internadas por dia por causa do coronavírus tem diminuído, o que pode ser um sinal dessa estabilização, mas é claro que não dá para descuidar, a situação ainda é sim muito complicada, muito grave. A gente pensa que cada número desse que a gente fala é uma pessoa, né? Então realmente não dá para descuidar, essas medidas de distanciamento social demoram para causar efeito, então por causa disso o governador aqui deixando essas regras cada vez mais rígidas para tentar amenizar de alguma forma e reverter essa situação, Lívia.
Mariana, e só para finalizar, o que, que você sente aí em Nova York? A corrida presidencial ficou mais para segundo plano, o assunto principal é o coronavírus, ou o coronavírus também é motivo de disputa política entre os republicanos e democratas?
Ficou sim, acabou ficando em segundo plano, Lívia, porque de fato aqui o pessoal só fala no coronavírus, né? Todo mundo muito preocupado com essa situação que atinge muito o país, os Estados Unidos são o país mais afetado pelo coronavírus neste momento, né, no mundo, então isso acabou dominando o debate público aqui em todas as... Você liga a televisão, você vê os sites, você vê os jornais, só se fala em coronavírus, então a gente tinha até meio que esquecido dessa disputa presidencial de uma certa forma, né? Hoje chegou essa notícia, claro, essa notícia de grande destaque com o Bernie Sanders abandonando a corrida eleitoral, mas foi um assunto que foi, sim, deixado de lado, mas isso não significa que os políticos não estejam tentando usar e não vão usar essa questão como plataforma, né? Como uma tentativa ali de tentar ganhar votos, é claro. A gente lembra que os eventos de campanha foram suspensos, mas Donald Trump continua dando entrevistas coletivas todos os dias. E ele dá entrevistas coletivas que duram ali 2 horas, ou seja, duram o mesmo tempo que os eventos de campanha dele duravam antes. Então, apesar de a gente não falar muito sobre as eleições presidenciais, os políticos continuam usando, sim, e devem usar essa questão para conseguir votos. O Trump, claro, tentando manter ali, lidar com essa situação da melhor forma possível, tentando evitar uma tragédia ainda maior aqui nos Estados Unidos e também tentando amenizar os impactos do coronavírus na economia. Ele que vinha com ótimos índices de emprego aqui no país, mas agora, só nas últimas 2 semanas, teve que encarar ali um índice de cerca de 10 milhões de pessoas dando entrada no seguro-desemprego, que não deve ter sido fácil. E Joe Biden também tentando, por outro lado, dizer que ele lidaria melhor com essa crise, que é exatamente pelo país estar nessa situação que é preciso mudar, é preciso ter essa alternância do poder e os Estados Unidos precisam de um democrata no poder. Então, com certeza, isso está em segundo plano agora, mas vai ser usado sim pelos políticos, Lívia, com certeza.
Certeza, Mariana. Saberemos os ônus e os bônus dessa crise quando tudo passar, né, para os políticos. Muito obrigada pelas informações e um ótimo dia.
Muito obrigada, uma boa tarde.
Agora são 4 horas e 56 minutos. Em meio ao avanço do coronavírus, o retorno do futebol brasileiro segue sem data definida. O destaque é de Vanderlei Nogueira.
Amigos do Brasil, os clubes tentam encontrar uma maneira de voltar a jogar no final de maio. Sugerem portões fechados e com transmissão por emissoras de rádio e emissoras de televisão. Querem aval das entidades médicas. De todas elas, nenhuma autoridade de saúde vai dar sinal verde se existir um mínimo de dúvida da segurança da medida. Quem vai assinar? A CBF, por exemplo, mantém cautela. Ela não sabe o que vai acontecer nos próximos dias. Aliás, na verdade, ninguém sabe nesse momento. Os dirigentes querem a garantia de 38 datas no Campeonato Brasileiro. E aceitam invadir o próximo ano para terminar a competição. E se isso acontecer, evidentemente, os estaduais ficariam ainda mais enxutos. A indefinição continua. Até a próxima.
O Ministério da Saúde acaba de atualizar os dados do coronavírus no Brasil. O número de casos subiu para 15.927 e o de mortos chegou a 800. Mais informações ao longo da nossa programação. O Jovem Pan agora está terminando. Em seguida você fica com o 3 em 1 no comando de Vitor Brown. Eu te espero amanhã às 4 da tarde. Até mais.
Jovem Pan, agora.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá.
Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
O coronavírus afeta todos nós de alguma forma e nos impõe desafios enormes. Para superar esse momento, temos que nos unir. Por isso, a Jovem Pan reforça o compromisso firmado há décadas com ouvintes, espectadores e internautas. Estaremos 24 horas no ar com você, apresentando uma programação 100% voltada ao combate dessa pandemia. Nossos apresentadores, repórteres e comentaristas vão levar até você informações em tempo real, sempre com a melhor análise. Fique em casa, fique ligado em todas as nossas plataformas. Jovem Pan, 24 horas no ar com você. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus.